As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar está a levar a cabo uma intervenção de fundo no Pinhal de Santa Bárbara que, quando concluída, deverá orçar em perto de 120 mil euros, uma vez que está em curso apenas a primeira fase. A intervenção prevê, entre outros aspectos, a redução de riscos e perigosidade naquele espaço, com a remoção de árvores que representem perigo acrescido de queda e intervenções ao nível de caminhos e muros. Como disse a Hertz, o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, o objetivo da intervenção é levar à fruição dos tomarenses daquele espaço, um dos mais esquecidos da cidade de Tomar.
São duas intervenções distintas. Aquela que está a ser intervencionada neste momento é, no fundo, o que são os trabalhos que chamamos de silvicultura, portanto, no fundo, limpeza de ervas, de arbustos, também manutenção de algumas das árvores, até porque algumas delas apresentam risco de queda, como aliás é visível para alguém que olha atentamente, apesar que o Pinhal de Santa Bárbara é um dos nossos tesouros normalmente esquecidos. A maioria das pessoas não se apercebe, nem provavelmente nunca esteve no local, mas é realmente, na minha opinião, dos miradores mais interessantes sobre a cidade de Tomar. E, portanto, esses são os trabalhos que decorrem neste momento e que são levados a cargo pelos nossos serviços. Há depois uma segunda fase de trabalhos que ocorrerá ao longo deste ano, mas que não tem ainda data, até porque tem que ser lançada uma empreitada, e que são já trabalhos de construção civil, portanto, serão feitos, e que no fundo são os digamos, nesta fase, até pela tipologia do local, são os mais complexos. Portanto, consiste na regularização de alguns caminhos, também colocação de alguns gradeamentos para segurança, o arranjo da escadaria que liga abaixo à estrada, digamos, de Baialvo, e que agora também com a obra que está a ser concluída do passeio naquela zona, também vai permitir que as pessoas ali se desloquem com mais segurança, incluindo, portanto, a fruição deste mirador. E depois, portanto, todos os trabalhos de drenagem, para que também que as obras que venham a ser efetuadas, portanto, também, se mantenham mais tempo sem necessidade de intervenção, porque a falta de drenagem é normalmente aquilo que depois mais prejudica precisamente a manutenção dos equipamentos e dos espaços. Apesar de não ser uma grande extensão de floresta, é em si um foco considerável, e depois também está próximo ou junto mesmo à Mata Nacional de Sete Montes, e portanto esta intervenção, naturalmente, além de realmente de permitir uma nova fruição ou uma descoberta, portanto, dos tomarenses e quem nos visita daquele espaço que, como já disse há pouco, para mim é realmente um dos melhores miradores e também, se calhar, o mais desconhecido mirador sobre a cidade de Tomar. Também de segurança, realmente, portanto, um objetivo de segurança, porque há realmente árvores em risco de queda, mas depois também realmente esse nível de proteção civil, portanto, da salvaguarda contra incêndios, portanto, manter o espaço florestal limpo, e aqui, como dizia, é um pequeno espaço florestal, mas com uma grande carga, enquanto combustível, e portanto, naturalmente, é também uma intenção, e além de que, naturalmente, também não queremos deixar de dar o exemplo também aos privados, porque o façam também nos seus espaços.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar, deteve na passada segunda-feira, em flagrante delito, três homens com idades compreendidas entre os 22 e 31 anos de idade por furto de metais não preciosos no concelho de Tomar. No âmbito de uma denúncia por furto de cobre no concelho, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo avistado os suspeitos a colocarem-se em fuga do local numa viatura. No seguimento da ação na cidade de Tomar, os militares interceptaram a viatura e abordaram os suspeitos, que estavam na posse de uma elevada quantidade de fios de cobre furtado. No decorrer das diligências policiais, foram efetuadas revistas pessoais de segurança aos suspeitos e uma busca em veículo, tendo sido apreendido 250 kg de fios de cobre, uma rebarbadora, um serrote de corte de ferro, uma tesoura de corte, um veículo e diverso material relacionado com a prática do ilícito. Os detidos, um dos quais condescendentes por crime de furto em interior da residência, foram constituídos arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina já nesta terça-feira, 28 de fevereiro, o período para a apresentação dos contributos dos municípios ao Plano Ferroviário Nacional, período que tem estado a decorrer no âmbito da consulta pública do Plano. Anabela Freitas, a Presidente do município de Tomar, deu conta à ERTS que a Câmara aprovou em reunião do Executivo e já submeteu à plataforma as suas propostas, que se centram em 5 áreas distintas, com destaque para a necessidade de diminuição dos tempos e frequência do transporte ferroviário e também para a requalificação de estações. O ramal de Tomar e a estação propriamente dita não são prioritários neste momento.
Um dos contributos que nós demos tem a ver com a diminuição do tempo de viagem entre o ramal de Tomar e Lisboa. Outro contributo tem a ver com o aumento da frequência e tipologia de comboios que param na estação de Paulo dos Ovos, a requalificação da estação de Santa Cita, a ligação Tomar-Fátima-Leiria, visto estar projetada a alta velocidade a passar, pelo menos faz parte daquilo que estava em consulta pública, a alta velocidade poder passar em Leiria e, portanto, haver aqui a ligação de Tomar à alta velocidade e depois uma ligação Tomar-Castelo Branco e vice-versa, não é? Portanto, os nossos contributos centraram-se essencialmente nestes 5 pontos e foram contributos que foram já aprovados em reunião de Câmara e já submetidos na plataforma da consulta pública. Colocaria aqui 2 mais prioritários, que é a diminuição do tempo de viagem entre Tomar e Lisboa, e portanto haver aqui um aumento da frequência de composições que façam um caminho mais rápido, portanto que sejam mais interregionais e não tanto regionais. Os regionais são aqueles que param em todas as estações e apiadeiros. Nós temos aqui percursos que demoram 2 horas e meia a chegar a Lisboa e, portanto, isto não é atrativo para as pessoas. E depois é a questão da Linha do Norte, nomeadamente com a estação de Val dos Ovos, em que os intercidades deveriam de começar a parar mais intercidades, como já aconteceu no passado, deveriam de parar mais intercidades nessa estação para servir não só o Conselho de Tomar, e reporto que na zona de Val dos Ovos está previsto no plano diretor municipal a criação de um parque empresarial e, portanto, é necessário também para que possa servir esse parque empresarial e, portanto, começarem já a trabalhar nesse sentido. O ramal de Tomar e sobretudo a estação de Tomar teve um investimento há cerca de 3 anos na casa dos 2 milhões de euros e, portanto, não é prioritário neste momento. Dizer também que o documento que está à consulta pública é um documento muito vasto e que tem, obviamente, o Plano Ferroviário Nacional para todo o país. Nós centramos naquilo que era o nosso conceito, naquilo que foi os nossos contributos, centramos naquilo que são as linhas que atravessam o nosso concelho e as ligações que as mesmas podem dar para o nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Plano Nacional das Artes, o agrupamento de escolas dos Templários em Tomar e os Encontros com a Terra, participam nesta sexta-feira com os jovens do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico da Escola Básica Integrada de Santa Iria na iniciativa Mochila Cultural PNA. Esta integra o concerto de Acácia Maior em torno do tema da multiculturalidade e da interculturalidade. Concerto que faz parte de um conjunto de propostas apresentadas pelo projeto Encontros com a Terra, que através de uma iniciativa itinerante e um movimento promove junto da comunidade educativa a criação de um espaço íntimo e seguro para o diálogo intercultural entre artistas e alunos. A sessão irá decorrer nesta sexta-feira, como referido, 24 de fevereiro, das 11h50 às 12h40, a partir da Biblioteca da Escola EB23 de Santa Iria, em Tomar, e será transmitida em direto através do canal YouTube da Digeste.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras de saneamento no Conselho de Tomar estão, de acordo com o PST, a causar prejuízo às populações. Os pormenores com o António Fociano.
Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, alertou para os prejuízos causados às populações com as obras que têm estado em curso no Conselho e que se centram no saneamento. O eleito deu como exemplo a intervenção em Valdonas, que se arrasta há quase um ano e que tem suscitado críticas dos residentes face ao mau estado das vias. Luís Francisco advertiu que a Tejo Ambiente deve avançar para reposições da pavimentação num espaço de tempo mais curto, aqui numa intervenção onde recuou aos recentes aumentos no tarifário, para referir que poderiam ter sido evitados.
É evidente que aqui também esperamos que haja aqui alguma melhoria, principalmente na reposição de pavimentos, portanto há aqui sim várias situações que têm demorado bastante tempo a resolverem-se, e isso tem prejudicado as populações, e alguns, se é o caso ali de Valdonas, está tudo ondulado, etc. Quer dizer, há se calhar reposições que não estão a ser assim feitas, pelo menos nesta fase, não sei se vai haver mais alguma melhoria da pavimentação, aparentemente aqui não está bom. Por exemplo, isso é um exemplo. Portanto, há aqui algum cuidado a ter também nestes investimentos, nomeadamente de solidariedade e de não prejudicar tanto as populações que de algum modo vão beneficiar com isto, mas durante este tempo estão de facto a ter prejuízos, nomeadamente em viaturas, etc, etc. Então, tendo de voltar à questão do aumento que houve no final do ano, 6,5%, que há aqui um lucro de meio milhão de euros, evento que os 6,5 tal é mais do que meio milhão de euros, mas com alguma contenção de custos, se calhar evitar-se-ia aquele aumento que foi de facto forçado, parece, portanto, embora possa aparentemente derivar da lei ou de alguma obrigatoriedade ou alguma naturalidade neste tipo de atividades. Mas dois aumentos e com a dimensão que tiveram, foram exagerados, ou parecem exagerados, e o orçamento poderia dar aqui um jeito, com alguma contenção de custos, que evitaria esse aumento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Chamusca, em parceria com o município e o Agrupamento de Escolas da Chamusca, promove a 10 de abril, entre as 9h30 e as 17h, uma ação de formação subordinada ao tema Maus-tratos na Infância e Juventude, Avaliação, Diagnóstico, Atuação. A iniciativa decorre assim no mês dedicado à prevenção dos maus-tratos na infância e tem lugar no Cine Teatro da Chamusca, destinando-se a professores, educadores e profissionais que trabalham na área da infância e da juventude. A conferência é dinamizada por Fátima Duarte, especialista na esfera dos maus-tratos na infância e juventude e formadora da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. A ação tem como objetivo sensibilizar os profissionais que trabalham com crianças e jovens para a necessidade de identificarem situações de maus-tratos, saber como atuar perante os mesmos e estimular o desenvolvimento de um olhar mais atento sobre alguns indicadores. De acordo com o relatório anual da atividade da CPCJ de Chamusca, referente a 2022, a negligência surge referenciada no segundo patamar das problemáticas sinalizadas no Conselho de Chamusca, tendo sido possível resolver e acompanhar a maioria das problemáticas em meio natural de vida. A ação de formação decorre então a 10 de abril, entre as 9h30 e as 17h, é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. As inscrições estão abertas até 25 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sinagoga de Tomar continua a ser o monumento administrado pelo município de Tomar mais visitado do concelho, seguido da Igreja de Santa Maria dos Olivais, num total de mais de 134 mil visitantes no ano de 2022. Os números foram divulgados na recente reunião de Câmara de Tomar pela vereadora da Cultura, Filipa Fernandes, tendo por base o estudo divulgado pela Rede de Museus do Médio Tejo.
Contámos com um total de 134.071 visitantes durante o ano de 2022. O total de visitantes foi composto por 78.788 visitantes nacionais e 55.283 internacionais. Destacam-se globalmente, dentro do número de visitantes internacionais, 41%, os mercados de Israel, 20%, de Espanha, 19%, dos Estados Unidos da América, 18%, o que totaliza 57% desse segmento. A Sinagoga do Tomar destacou-se como um monumento que contou com mais visitantes, representando um total de 37.553 visitantes. Os visitantes internacionais da Sinagoga do Tomar, 62% do total de visitantes, foram maioritariamente constituídos pelo mercado de Israel, dos Estados Unidos da América e de Espanha. A Igreja Santa Maria dos Olivais totalizou 18.645 visitantes e assumiu assim o segundo lugar dos equipamentos e monumentos mais visitados do município de Tomar durante o ano de 2022. Quanto ao número de visitantes da Igreja Santa Maria dos Olivais, 37% no total das visitas foi composto, na sua maioria, por o mercado dos Estados Unidos, Brasil e Espanha. Em terceiro lugar, os equipamentos e monumentos mais visitados, com um total de 16.633 visitantes, destacou-se a Capela de Santa Iria. O Complexo Cultural da Levada Tomar, o mais recente equipamento turístico e cultural da cidade de Tomar, que acolhe o núcleo museológico, Fundição Tomarense, a Central Elétrica de Tomar, assim como a moagem portuguesa, com o seu atual projeto, a moagem Fábrica das Artes, representou 22% do total das visitas, equivalente a um conjunto global de 29.681 visitantes. Considera-se que o período entre abril e setembro de 2022, como uma época de maior atividade dos equipamentos museológicos e monumentos de gestão municipal, com o número de visitantes claramente superior aos restantes meses, correspondendo a 73% do total das visitas. De acordo com o estudo realizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, identificou-se que a média de 40% dos visitantes nacionais integram um segmento de visitas escolares, serviços educativos, na sub-região do Médio Tejo, representando, no caso de Tomar, durante o ano 2022, aproximadamente 31.500 visitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém convidou o Hélder Postiga para suceder a Tiago Mendes como patrono da Tejo Cup 2023. O jogador, que vestiu por 132 vezes a camisola de Portugal e 49 golos marcados, aceitou o convite. O Tejo Cup, torneio inter-seleções, que abrange os 21 concelhos do Distrito de Santarém, está consolidado no futebol distrital e é uma iniciativa que assume um caráter de valorização, desde os praticantes aos dirigentes, passando pelos técnicos das diferentes áreas que contribuem para a formação dos mais jovens. O torneio, que já vai na sua 9ª edição, é único no país, por juntar atletas de todos os clubes filiados por seleções concelhias. No total, este torneio, que é considerado a festa do futebol juvenil, irá envolver cerca de 200 jogadores em 12 seleções nas categorias sub-13 e sub-14, 12 jovens equipas de arbitragem, mais de 60 agentes esportivos, diretores e funcionários da Associação de Futebol de Santarém, treinadores, diretores locais, massagistas e outros colaboradores. Os jogos da fase zonal de Tejo Cup, no escalão sub-14, decorrem no dia 12 de março, entre as 15 e as 19h30, e no escalão sub-13 acontecem no dia 1 de abril, entre as 15 e as 19h. Os jogos de fase final da Tejo Cup, no escalão sub-13 e sub-14, estão agendados para o dia 1 de maio, entre as 9 e as 13h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Existem obras que basta passar pelo local e constatar que, mesmo para um leigo neste tipo de matérias como eu, estão a ser bem conduzidas, que utilizam materiais que se adequam ao local e resolvem problemas que realmente afetam a vida das pessoas, como mobilidade, segurança e bem-estar, de forma economicamente sustentável. Outras há que causam alguma estranheza às tomadas de decisão que, não sendo bem explicadas, podem parecer aberrações, onde parece ter havido uma necessidade de dar um cunho pessoal complicando o que seria simples, levando a gastos suplementares sem o devido retorno para as pessoas. Há ainda uma terceira categoria de obras, que são aquelas cuja necessidade é tão evidente que as pessoas questionam o porquê de nunca terem sido iniciadas. Nestas três categorias, consigo encaixar duas obras neste momento em curso em Tomar e uma que muitos já imaginaram. A primeira é a obra de requalificação em curso na Nacional 349-3, entre o restaurante Chico Elias e a entrada da Mata dos Sete Montes. É, a meu ver, um exemplo de uma obra que está a ser executada com um propósito bem definido, com simplicidade nos materiais utilizados e que, aparentemente, irá resolver grande parte dos problemas reconhecidos naquela importante via de acesso à cidade. A segunda, que queria enumerar, é a da requalificação do caminho das Águas das Maias, da responsabilidade da União das Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Não estando em causa a utilidade e benefício para os cidadãos, algumas das decisões e soluções encontradas poderão ser questionadas. Uma das que mais salta à vista e que mais tinta tem feito correr é precisamente a opção de pintar os passeios daquela via que, não havendo qualquer tipo de explicação por parte do Executivo da Junta, parece injustificada, quer por razões económicas, quer por nada acrescentar em termos de segurança e mobilidade, podendo até dar aso a algumas dúvidas e confusões, nomeadamente aos utilizadores da bicicleta. A obra que muitos já imaginaram e que há longos anos tem sido falada é do passadiço São Lourenço e continuação do passeio pela Nacional 110 até Carvalho de Figueiredo. A do passadiço foi mesmo uma das propostas à votação ao Orçamento Participativo de 2014. A completa falta de segurança deste troço não pode estar tanto tempo à espera da resolução e do passo às responsabilidades entre entidades. Esperamos que muito em breve os projetos saiam do papel. Estes foram apenas três exemplos que espelham a opinião do comum dos cidadãos. Obra bem feita, obra menos bem feita e ausência de obra. Como em tantas situações, por vezes, o menos é mais. Projetos adequados às circunstâncias, decisões céleres e soluções simples são em grande medida determinantes para a resolução dos problemas das pessoas.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.